Prefeitura abre envelopes hoje do novo processo licitatório do estacionamento rotativo. E os vereadores do Novo estão há mais de um mês tentando aprovar um pedido de informações sobre o contrato antigo do estacionamento rotativo, mas o presidente Onésimo não coloca em votação. E antes de começar a trabalhar, a nova empresa Senhora dos Campos está alegando um prejuízo devido à pandemia. Está sugerindo um ressarcimento de 4 milhões de reais para a prefeitura. A RBN teve acesso a um documento do tema aditivo e um outro valor considerável já foi repassado para a empresa Canarinho, já em função da pandemia do ano passado. A vacinação avança nos municípios da região e atende faixa etária de 24 e 25 anos. E a Polícia Militar registra tráfico, fuga de blitz, prisão de homicida procurado no Paraná, violência doméstica nesta segunda-feira.
7:02, 7:02, manchete do estado do Brasil e do mundo. Gisela Barodim, bom dia, Gisela.
Bom dia, Teres, bom dia a você que acompanha o radar. Vacinação de adolescentes aqui em Santa Catarina deve começar ainda em agosto. Professora é afastada após meninos de 2 anos ser esquecido em creche aqui em Santa Catarina. Ciclone tropical cresce, segue para o Haiti após terremoto devastador. E a multidão invade aeroporto de Cabul, tumulto deixa mortos. Governo do estado lança página com ações sobre compra dos respiradores. Governador participa de audiência pública sobre a infraestrutura em Brasília hoje. Bebê foi morta por chau-chau após briga de cachorros por comida em Biguaçu. Pelo segundo ano, pandemia pode levar à celebração reduzida do Dia da Independência. E quase metade das mortes de menores de idade são bebês com até 2 anos.
7:03, você está acompanhando as manchetes da manhã do Radar 94. João Carlos Júnior no trânsito. Bom dia, João Carlos.
Bom dia, Terres da Silva. Bom dia, ouvintes do Radar 94. Manhã de terça-feira com tempo fechado em Jaraguá do Sul, neblina na região. Já estamos nas ruas da cidade. Daqui a pouco, os detalhes do trânsito para o ouvinte da RBN.
No esporte, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo aconteceu ontem à noite. Daqui a pouquinho, o resultado desse último jogo e a classificação atualizada. E ainda, hoje é noite de Libertadores da América. Começa a grande decisão para saber quem é que vai para as semifinais. E hoje tem desafio brasileiro. Duas grandes equipes, somente uma permanece. 7:04, a participação do ouvinte, acompanhado de perto, sempre pela Tagana. Bom dia, Tagana.
Bom dia, Terres. Bom dia aos ouvintes da 94. Participe aqui. Mande sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp 8837-5377. Já estamos ao vivo no Facebook da RBN e também no nosso canal do YouTube.
O Radar 94 é um oferecimento InfoCenter, especializado em manutenção, locação e venda de impressoras da João Marcato 265, sala 6, no centro. Clínica Ortoplan, cuidando com o carinho do seu sorriso, João Pico de 94, no centro de Jaraguá do Sul, Ortoplan, 3371-4514. E o WhatsApp, 9254-2312. Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barca do Tifa Martins. Rose Cortinas, elegância, aconchego para o seu lar, cortinas, persianas, cobre-leites e muito mais. Ilha da Figueira tem Rose Cortinas, 3370-4671. Em Bloco Construtora, sua casa pronta para morar. Em 45 dias, entre em contato com o Franklin e sua equipe. Peça informações. O WhatsApp do amigo Franklin é o 9758-0405. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG. IG Energia Renovável com a gente. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva Porto, 353 Nova Brasília. Solicite a visita de um representante. 3275-1492. ANAP Correia, Jaraguá e São Bento. Televendas e WhatsApp ANAP 3371-0303. Chegou em Jaraguá do Sul a farmácia Descontão. Marechal Deodoro da Fonseca, entrada do Hospital São José. Em breve, com mais unidades. Atenção, pessoal, fique ligado. Converse com a sua escola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu alegria de ser Chevrolet. E com a gente também, Orzegups, porque alarme monitoramento é com a Orzegups. 7 e 6, temperatura no início da manhã em 18 graus.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal.
Vamos lá então com o meteorologista Peter Scheuer ao vivo, direto de Chapecó, nos passando a previsão do tempo para esta terça-feira, que por enquanto começa encoberta aqui em Jaraguá do Sul. Peter, bom dia.
Ô Terris, bom dia para você, meu amigo, bom dia para todos aí da 94 FM. É, exatamente, Terris. A gente está com a formação de alguns nevoeiros. Esses nevoeiros, eles não ficam o dia todo, não. É, tem bastante nebulosidade pela região, o céu está bem fechado. Mas aos poucos a gente vai tendo aí uma melhora significativa, só que uma melhora assim vagarosa. Uma melhora assim que só vai depender da evolução das temperaturas. Então, à medida que a temperatura ela vai subindo, aos poucos a gente vai tendo aí grandes aberturas de sol e vai melhorando assim bem lentamente. E as temperaturas elas vão subindo gradualmente. Hoje a máxima em Jaraguá do Sul já deve chegar até a casa dos 28, 27 graus. Um dia quente, com presença de sol, mas ainda intercalando com esses períodos de muitas nuvens, a exemplo do que está acontecendo agora, né? Mas, no geral, é um dia com tempo seco, não há previsão de chuva para hoje. Terres.
Tá certo. E essa transição, por acaso, inclui alguma tempestade, alguma coisa, principalmente em relação ao dia de amanhã? Como é que ficam os próximos dias, Peter?
Não. No geral, assim, tá indicando assim, uma sequência de dias mais estáveis. É, então a gente está aí com o processo aí de intensificação de uma massa de ar quente, e essa massa de ar quente deve proporcionar uma quarta-feira bastante quente, né? A temperatura máxima em Jaraguá do Sul pode chegar até os 30 graus nessa quarta-feira, com sol, algumas variações de nuvens. Pontualmente ainda tem formação de alguns nevoeiros por conta do ar frio e úmido que fica nas primeiras camadas da atmosfera. A mínima vai ficar entre 18 e 20 graus na madrugada amanhecer. E na quinta e sexta, segue quente, com sol, temperaturas próximas aí da casa dos 30 graus, por conta aí dessa massa de ar quente aí que traz esse calor mais fora de época, que a gente costuma comentar de veranico, né? Então, uma temperatura mais elevada que a gente vai ter nesses próximos dias. Terres.
Tá certo, então. Peter Joel, muito obrigado pelas suas informações, um abraço e até logo mais. Nos encontramos aí na programação.
Valeu, meu amigo. Abraço para você, para todos os nossos ouvintes, e a gente volta a conversar ao longo da programação. Até mais.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Tá certo, então. Obrigado, Peter Scheuer. 7:09 agora. 7:09. Bom, gente, a Prefeitura de Jaraguá do Sul abre envelopes hoje do novo processo licitatório do estacionamento rotativo. É isso, Rony Oliveira?
É, finalmente, né? Sem muita divulgação, inclusive, né? Mais uma vez, para variar. A Prefeitura deve abrir os envelopes do estacionamento rotativo ainda hoje. Inclusive, os vereadores do Novo têm um ofício buscando informações, mas o presidente Onésimo não coloca em votação desde o começo do mês de julho. Eles estão pedindo informações a respeito desse contrato antigo aí com a empresa que foi renovado, né? Havia terminado o contrato, a Prefeitura acabou renovando. Tem algumas informações importantes e interessantes aí que o pessoal do Novo quer saber, mas o presidente Onésimo não coloca em votação o pedido, esse requerimento, que é um pedido de informações dos vereadores do Novo para ser encaminhado para a Prefeitura. Bom, aqui em Jaraguá do Sul nós teremos essa abertura dos envelopes hoje, o edital foi lançado, enfim, as empresas foram convocadas para poder participar, e a princípio é hoje que nós temos justamente essa abertura dos envelopes. Em relação ao pedido do Novo, os dois vereadores, tanto a Cirlei como também o Livramento, estão fazendo um pedido de informações em relação ainda ao novo edital. Esse pedido de informações foi encaminhado para a mesa diretora da Câmara lá no mês de julho, ainda na primeira quinzena do mês de julho. Já faz mais de um mês, mas o presidente Onésimo não coloca esse pedido de informações na votação, né, para ser aprovado e para ser encaminhado para a Prefeitura. Já estamos aí com início, já com a abertura de licitações de um novo contrato. E ainda sobre o contrato antigo, não houve evolução na Câmara de Vereadores em relação a este pedido feito pelos vereadores do Novo. Mais uma vez, vai ficar aí o presidente com aquela pecha de autoritário, né? Em relação especialmente aos pedidos que são encaminhados, que são feitos pelos vereadores da oposição, mas que ele não coloca em votação, assim como não colocou em votação também aquele polêmico requerimento para uma audiência pública solicitada pelos vereadores do Novo em relação à mudança lá dos vanzeiros e também do transporte sob fretamento, transporte escolar. Bom, os questionamentos dos vereadores em relação ainda ao contrato antigo são os seguintes. Houve aumento no número de vagas do estacionamento durante o período do contrato entre as partes? Quantas vagas e quais os locais? Segundo o edital, a empresa atual remunera o município com o maior valor dentro de uma das formas, né? O repasse mínimo,
a partir do mês 60 da operação, será de 5 mil reais, ou 5% do faturamento bruto mensal. Qual é o setor que é responsável pelo controle do faturamento? É a pergunta do vereador. Também apresente faturamento por mês durante a vigência do contrato de concessão e quais foram os valores repassados para o Poder Executivo. E, se possível, seguir o modelo abaixo. Aí os vereadores colocam o modelo abaixo, mês, ano, contrato e o valor faturado mês a mês, né, do contrato antigo. Também pergunto quanto a tarifa licitada e atual, se ocorreram reajustes durante a vigência do contrato entre as partes, justificar o motivo do reajuste e, caso não teve, quais as medidas que o município tomou para manter o valor. Qual foi o gasto com a aquisição de todos os equipamentos instalados por parte da empresa concessionária e qual o valor gasto com a manutenção dos equipamentos durante a vigência do contrato. A parte contratante fez algum investimento no serviço de estacionamento rotativo ao longo do contrato? Se sim, quais foram os investimentos? Os equipamentos instalados e custeados pela empresa concessionária durante a vigência do contrato, ao término deste contrato, passarão a ser parte do patrimônio público municipal ou serão retirados pela empresa? São algumas perguntas que não foram respondidas até agora, né? E para serem respondidas, precisam ser encaminhadas para o Executivo. E para serem encaminhadas ao Executivo, o presidente Onésio precisa colocar esse pedido de informações aí dos vereadores do Novo em votação. Então, quem sabe hoje, né? Parece que eu tenho informação lá dos bastidores da Câmara que mais uma vez, os vereadores do Novo vão pedir ao presidente Onésimo para que ele coloque em votação esse pedido de informações em relação ao contrato. Porque é uma certa estranheza em relação a isso, essa demora, essa, digamos assim, negativa do presidente em colocar em votação um pedido de informações, né? E no momento, justamente, que é importante porque nós temos aí, já iniciando um novo contrato, e algumas respostas do contrato antigo precisam ser respondidos pelo Executivo. E, no entanto, a mesa diretora, ou no caso o presidente da casa, não coloca em votação esse pedido de informações. Em relação ao novo contrato, agora tem essa nova parte em relação a essa questão.
Sim.
Porque tem esse pedido de informações que precisa ser apreciado, votado, e algumas respostas que precisam ser dadas em relação ao contrato antigo. Para o novo contrato, que terá abertura de envelopes hoje, são 2.048 vagas, 1.464 para carros, motos e similares 413, idosos 82 vagas, PCD 43, Zona Branca 23 e Especial 23. As vagas pagas somam 1.959 em 34 vias públicas de Jaraguá do Sul. A abertura dos envelopes com os documentos e propostas vai ser no dia 17 de agosto, hoje, e o valor máximo a ser contratado pela Prefeitura é de R$ 216.187,22. E o prazo de execução da prestação de serviço vai ser de 60 meses, contados do efetivo início da execução e da operação do serviço. Nessa nova fase do estacionamento rotativo, os usuários da área azul poderão optar por estacionamento pelo período máximo de 2 horas, pagando o valor de R$ 3,50 para veículos e R$ 1,75 para motos, motonetas e ciclomotores. A cobrança vai ser das 9 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, e das 9 da manhã às 13 no sábado. Tolerância de 10 minutos, 5 minutos após o término do horário do período pago, e teremos 24 orientadores ou monitores e 52 parquímetros. Portanto, hoje abrem-se os envelopes para conhecermos aí a nova empresa que vai comandar aí o estacionamento rotativo de Jaraguá do Sul. Há quem diga que provavelmente, possivelmente, né, uma grande possibilidade que Sim. a empresa seja a mesma que já está, com essas alterações e exigências novas que estão sendo feitas pela Prefeitura. Só que antes, os vereadores do Novo querem que a empresa e a própria Prefeitura respondam alguns questionamentos que não é só do interesse deles, né?
Claro que não.
É do interesse da comunidade.
São contratos né? públicos, né, gente?
É interesse coletivo. De então, é muito estranho essa demora e essa recusa do presidente Onésimo de aprovar. É só um pedido de informações, né?
Claro.
É só um pedido de informações que vai ser encaminhado para a Prefeitura para que a Prefeitura possa responder. Parece que há alguma coisa aí estranha, ou enfim, que a gente não consegue entender ou vislumbrar por trás disso tudo, para uma recusa tão insistente em não votar um pedido de informações que já foi solicitado pelos vereadores do Novo lá no começo do mês de julho. Então vamos aguardar. Quem sabe hoje, né, o presidente Onésio esteja nos ouvindo? E aí, quem sabe, até ouça esse apelo da comunidade, coloque em votação esse pedido de informações para as respostas que são necessárias para a comunidade de Jaraguá do Sul a respeito do contrato antigo ainda do estacionamento rotativo.
Verdade. 7h16, hora certa aqui na programação da 94. Continuaremos acompanhando esse assunto. Muito bem, gente. A vacinação de adolescentes aqui no estado deve começar ainda neste mês. É isso mesmo. E tivemos também aqui no estado a professora afastada após um menino de 2 anos ser esquecido em creche. Informações com você, Gisele.
Com relação à vacina, até pelo calendário do governo aqui de Santa Catarina, até 31 de agosto, até o final desse mês, todo público acima de 18 anos deverá tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. A gente sabe que aos poucos algumas cidades do estado avançam mais na programação, o que abre possibilidade de que ainda nesse mês se inicie a aplicação dos imunizantes nos adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. A Secretaria de Estado da Saúde não vê barreira para isso, deixa a critério dos municípios agora o avanço conforme as aplicações. A gente sabe também, Thaís, que até o momento só a Pfizer tem autorização da Anvisa aqui no Brasil para ser usada nesse grupo, que são os adolescentes. Então, não necessariamente as cidades terão que esperar até o dia 1º de setembro. Ah, terminou agosto, vamos esperar 1º de setembro para começar a vacinação dos adolescentes. Mas assim que as idades terminarem, já podem serem imunizados. Tubarão, por exemplo, no sul do estado, já atinge os 18 anos nessa semana.
Ah, é?
Uhum. Oh, então já pode começar a vacinar. Ainda tem reunião com secretários da saúde para definir, assim, ah, vamos vacinar a comorbidade primeiro, alguns detalhes assim. Mas é certo que nesse mês de agosto já os adolescentes começam a ser vacinados. Olha que história mais triste aí para os pais, Terres. A informação que aconteceu, e isso aconteceu na cidade de Ibirama, aqui perto da gente, o caso de uma criança que foi esquecida. O pai conta que esperava a criança no ponto de ônibus, como sempre faz, né?
Sim.
Quando o veículo que transportava os alunos chegou, a estagiária que acompanhava o grupo disse para ele, olha, não, seu filho foi buscado já por alguém. Aí levou um susto, porque só a mãe e o pai teriam autorização para pegar a criança. Uhum. Nossa, alguém levou o nosso filho, né? Aí ele foi de carro até a creche, estava fechada, e ele começou a tentar ligar para todo mundo, para as professoras. Mas mãe, que é mãe, começou a circular ao redor da escola, começou a chamar pelo filho, né?
Então
desesperada.
Foi o pai e a mãe lá.
Foram os dois lá. E ela começou a chamar pelo filho. De repente, ela ouviu, o filho correu, respondeu, começou a chorar, a gritar. Aí eles, tudo fechado, né? Mas tinha barulho de água, estava molhado, estava longe, meio longe da janela que dava passagem, e ela pegou um sarrafo e quebrou o vidro. E aí tiraram os estilhaços e pegaram ele pela janela. Polícia Militar de Birama informou que foi registrado o boletim de ocorrência. Essa servidora, que era professora da escola, foi afastada. Agora tudo é investigado. Por que do esquecimento da criança na escola depois do horário, Teres?
Meu Deus, que história, hein? 7h19, hora certa. Bom dia, obrigado pela sua audiência. Seguimos por aqui. Participação do ouvinte, Tariana.
Mais participações aqui no WhatsApp. Jorge Luiz, com esses vereadores da base, tudo é possível. Bom dia. O final 82, o Givanildo, ex-presidente da Câmara, é uma vergonha para a comunidade. O final 66 também está por aqui, a Sônia e o Davi, a Teri lá de Xereder também está participando. Aqui a Nadicir, bom dia trio, a secretária falou para outro lugar, enfim, que está faltando vacina para a segunda, que não está faltando vacina para a segunda dose. Mas ontem minha filha esperou das 6h30 até 19h45. E veio para casa sem a segunda dose da Pfizer. É, falaram que para ela que não tinha. 6h30 da manhã, será até as 19h45?
Acho que não, deve ser 18h45, né? Seguramente.
Pois é, não sei, ela até pode confirmar para ele, porque primeiro ela colocou 6h30, depois 19h45, então não sei, achei estranho. Mas enfim, ela tá digitando já aqui.
Na verdade, ela fala que a secretária falou em outra rádio, na verdade não foi a secretária, não temos secretária da saúde, temos secretário, né? E quem falou foi para nossa rádio, inclusive, que foi a enfermeira Ana Knaip.
Isso.
Que falou na semana passada, justamente porque nós cobramos essa informação, já tinha outras cobranças de ouvintes relacionadas à falta da segunda dose, ela disse que não, que poderia ter acontecido no final da tarde, o pessoal com pouca procura não quis abrir lá um daqueles frascos, né?
Uhum.
Pra não estragar a vacina, sei lá, e ter que aguardar aquele frasco até o outro dia ou ter que jogar fora. Mas ela também disse que pode ter acontecido eventualmente uma situação, mas não estaria faltando vacina. Agora é uma informação nova também, que a Secretaria da Saúde precisa dar explicações, né? Em relação, especialmente, ao próprio secretário da Saúde, o Moretti, né? Que anda meio sumido, inclusive, ultimamente.
Aqui vamos ouvir, Terres, o final 50, nos mandou aqui o Marcos.
Sim, fala, Marcos.
Bom dia, amigos da RBN. Esse Onésimo aí tá me parecendo o Rodrigo Maia. Na época que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara de Deputados, não colocava nada para votação. Esse Onésimo aí tá igualzinho a ele. Beleza? Bom dia a todos.
Alguém te mencionou mais alguma coisa da vacina ali, Tarina, não?
Ela falou que foi às 18h30, foi pro Rony mesmo, e que tinha muita gente esperando e não avisaram. Só mandou isso, né, pra gente. Uhum. E também aqui o Final 04, bom dia, trio, Enivaldo Deretti, ótimo dia. Será que essa empresa de ônibus não previu tal prejuízo para pedir um ressarcimento com essa quantia astronômica? Em referência ao estacionamento, está na hora desta empresa arrumar os parquímetros. Na rua da Cipar Parafusos, deixei meu carro estacionado, mas, surpresa, nenhum estava funcionando. Tive que ir perto do Collor Brinquedos, lá na Reinoldo, no caso, para pegar o ticket do estacionamento, uhum, né? Enivaldo Deretti. Aqui também no Facebook, o Ricardo, lá vamos nós, tudo de novo. Correria e feito nas coxas por puro orgulho e para mostrar pro poder. Eu posso e faço quando quiser. A Zélia Cardoso está por aqui, o Nivaldo, a Mafalda, bom dia, tudo de bom. E a Sabrina, manda um abraço para São João do Itaperiú, um abraço para todos os nossos ouvintes de lá.
Obrigado, pessoal, São João do Itaperiú. E lembrando, se mais alguém teve situação semelhante à nossa ouvinte, né, que de repente foi em busca da vacina e acabou aguardando e não aconteceu a segunda dose, mande mensagem longa aqui do nosso programa, que a gente tem ideia também sobre isso, tá bom? 8837-5377.
RBN Trânsito.
Vamos ouvir o repórter João Carlos Júnior. Com você, João Carlos.
E neste momento nós circulamos pela Walter Marquardt em direção à Barra do Rio Serro, no oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas, ali na BR-280, ao lado do Costela, em Guaramirim. Bom dia ao Leandro, a toda a equipe Automatic Center, 3017-0195. Olha o trânsito na Walter Marquardt. Para quem vem para a Barra do Rio Serro, ele encontra um pouco de lentidão apenas ali nos pavilhões, onde está acontecendo a vacinação. Um pouco de lentidão nesse momento é ali nos pavilhões, e depois para quem segue passando aí a rotatória do Curtume, vai com tranquilidade. Mais movimentação é para quem vem da região da Barra, quem vem pela Feliciano Bortolini, entra na Walter Marquardt. O trânsito apresenta lentidão nesta manhã. Flui, mas flui lentamente e não tem assim um motivo aparente, apenas o grande número de veículos que está na via na manhã desta terça-feira. Lembrando que o trânsito é um oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. Problemas do câmbio automático? Conheça Automatic Center, mais de 20 anos de experiência em todas as linhas, e na hora de trocar o óleo, procure quem é especializado. Automatic Center segue as recomendações do fabricante e faz a troca com máquina. Mais durabilidade e garantia para o seu veículo. E atenção, para que a garantia do serviço seja dado, o óleo usado deve ser fornecido pela oficina. Automatic Center, BR-280 em Guaramirim, 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo, então. Obrigado, João Carlos Júnior. 7h24, ele volta a qualquer momento aí das ruas da cidade. Você que nos ouve indo para Joinville, indo para Blumenau ou a São Bento do Sul, qualquer anormalidade nessas regiões aí na rodovia, mande mensagem pra gente, 8837-5377. Vamos ao intervalo, em instantes, mais notícias.
Depois do intervalo, antes mesmo de começar a trabalhar, a nova empresa do transporte coletivo, a Senhora dos Campos, já está alegando um prejuízo devido à pandemia. Está sugerindo um ressarcimento de R$4 milhões para a prefeitura. Um outro valor considerável já foi repassado para a empresa Canarinho durante a pandemia no ano passado. Daqui a pouco mais detalhes, a RBN teve acesso a um documento, um termo aditivo, onde a empresa sugere esse repasse de mais de R$4 milhões.
Ciclone tropical Grace segue para o Haiti após terremoto devastador. E ainda pelo mundo, multidão invade o aeroporto de Cabul, tumulto deixa mortos.
Daqui a pouquinho nós vamos falar de Libertadores da América. Hoje tem clássico brasileiro, somente um sobrevive, somente um vai em frente para as semifinais. Já já também, classificação atualizada do Campeonato Brasileiro.
E sua participação aqui no nosso WhatsApp, 8837-5377, no Facebook, nosso canal do YouTube.
Temperatura em 18 graus nesse início de manhã, minha gente, 7h26 a hora certa. Sempre no oferecimento da Embloco Construtora. Mandar um abraço ao Franklin e sua equipe, um ótimo dia de trabalho. E olha, gente, você possui seu terreno e deseja construir a casa logo? Entre em contato com a Embloco Construtora, fale com o Franklin. A Embloco trabalha com construção industrializada. É um processo inovador na região. Paredes e lajes de concreto armado, gente, construção completa da sua casa, sem preocupação e com chave na mão, em apenas 45 dias úteis após a liberação do alvará. Estou falando de uma casa, hein? É isso, é 80% mais rápido que uma construção convencional. E qual a garantia? De mais de 8 anos de mercado da Embloco, casa fica linda, fica bonita, e a Embloco tem construído em todo o estado, inclusive aqui em Jaraguá do Sul, são muitas casas entregues. Embloco Construtora, informe-se sobre esse método revolucionário que é o trabalho da Embloco, tá bom? Saiba mais pelo seguinte WhatsApp, 97580405, 97580405. Siga Embloco nas redes sociais, pessoal. Embloco no Instagram, Embloco Construtora também aí no Facebook, para que você fique por dentro das novidades. E lembrando que quem participa com o WhatsApp este mês aqui no programa, mandou mensagem, participou, você estará concorrendo a uma camisa do Jaraguá Futsal final do mês, presente da Embloco. 727, Floriano Equipamentos, vamos falar um pouquinho de cadeiras. Floriano Equipamentos possui dezenas de cadeiras à disposição, giratórias fixas, cadeiras caixa, cadeiras para costura, cadeiras universitárias, auditório, longarina, poltronas, banquetas. Escolha que melhor se adaptar ao seu ambiente e ao seu escritório. Floriano Equipamentos é na Venâncio da Silva, Porto 353, bairro Nova Brasília.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orseguts oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020 4411. 4020 4411. Orseguts, segurança inteligente.
Preocupado com a conta de luz? Calma! Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto. IG, energia renovável. Somos VEG.
Muito bem, 7h29 aqui da programação da 94. Alô, alô, pedreiros, alô, alô, profissionais da construção civil. Chegou uma promoção relâmpago para você na Catone Equipamentos. É betoneira Menegote, 400 litros, apenas R$ 3.700 à vista. Ou parcelado pela Via Cred. Promoção válida até durar o estoque, não perca tempo, consulte outras condições de parcelamento também. Catone, revenda, assistência técnica, Catone Equipamentos. Para a jardinagem ali na Vitor Rosenberg, número 122, na Vila Lenz, é próximo ao viaduto. WhatsApp 9929-1106, 9929-1106. 7h29 aqui na programação da 94, gente. Olha aí, meu povo, a gente ouve todo dia propaganda de clínicas odontológicas por aí, né? Mas você já percebeu que, olha, raramente falam do profissional que realmente faz o trabalho? Pois é, na Ortoplan é diferente. Quando você decide que precisa fazer implante, por exemplo, você é atendido por um profissional de primeira linha, Dr. Paulo Orzekowski. Além de implantodontista, o Dr. Paulo também é cirurgião maxilofacial. Que beleza, né? É saúde em ótimas mãos, de quem entende mesmo. Ligue na Ortoplan e agende. Falou implantes, é Ortoplan. Cuidando com carinho do seu sorriso, pode agendar lá com o Dr. Paulo, Rua João Piccoli 94, João Piccoli 94, no centro de Jaraguá do Sul, 3371-4514. E o WhatsApp do pessoal da Ortoplan é o seguinte, gente, 9254-2312, 9254-2312, Ortoplan. 7h30 da manhã, segunda e terça mais barata da cidade, Supermercado da Barra. E hoje no Supermercado da Barra, batata doce beterraba por R$ 1,87 apenas. A laranja Bahia, R$ 2,99. Brócolis por R$ 1,99 unidade, cenoura por R$ 1,48. Supermercado da Barra tem um cedinho suína a R$ 3,99. Carne moída de segunda, R$ 23,98 o quilo. Pernil suína com pele, R$ 11,49 o quilo. E a costela suína com pele por R$ 16,78. Supermercado da Barra fica ali na Berta Vig, Barra do Rio Seco e na Jornal. Zenarlo aqui no Tifa Martins.
Há 25 anos, a Chevrolet S10 é a força que está sempre ao seu lado. Nessa semana, as concessionárias do Grupo Vel reuniram o maior estoque de S10 e Trailblazer 2022 de toda a região. A pronta entrega e em condições exclusivas. Nova S10 e Trailblazer. A pronta entrega, mas só esta semana, em uma concessionária do Grupo Vel. S10, a picape feita para quem faz.
Quer anunciar sua empresa? Quer anunciar seu produto? Anuncie na Dunk Mídia Externa, Outdoors, Front Lights e Painéis Rodoviários. As mídias que anunciam 24 horas todos os dias, sem intervalo. Apareça com a Dunk Mídia Externa, 33718637.
Siga 94 no Instagram, @RadioRBN.
18 graus é a temperatura em Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. Agora são 7h32 aqui na programação. Seguimos por aqui com mais notícias. Bom, gente, antes de começar a trabalhar, nova empresa Senhora dos Campos aqui em Jaraguá alega prejuízo devido à pandemia. E estaria pedindo já ressarcimento, não é pouco, 4 milhões de reais para a prefeitura. Vamos ouvir e tentar entender. Rony Oliveira.
É uma situação, assim, bem estranha, né? E um novo tema aditivo que está causando estranheza aqui em Jaraguá do Sul. Nós tivemos acesso ao documento, o documento também é difícil de entender, mas a princípio a empresa Senhora dos Campos, que já estaria começando com esse tema aditivo, alegando aí um prejuízo de R$ 4.143.351,98. O tema aditivo unilateral está em discussão, né? Um tema aditivo ao contrato 229 de 2021. E numa manifestação que foi feita no dia 2 de agosto, né? Antes de começar efetivamente já, inclusive, a sua operação em Jaraguá do Sul, a empresa Senhora dos Campos manifestou justamente nesse documento uma discordância em relação ao fluxo de caixa para o ano 1 e ano 2, requerendo do concedente, no caso a prefeitura, a indicação da fonte de custeio em razão de um déficit financeiro apurado no montante de R$ 4.143.351,98. No entanto, o gestor do contrato, que é justamente a prefeitura, através de uma agência que foi criada, deve instaurar um procedimento administrativo para constatar se houve inadimplemento e descumprimento das obrigações contratuais impostas no que tange ao período do dia 4 de agosto até a data de hoje. Com relação até à conclusão da agência reguladora, a conclusão nesse documento que está no tema aditivo, a agência não reconhece esse déficit financeiro apresentado pela concessionária na manifestação 17, nesse montante de mais de R$ 4 milhões, em função da não apresentação da memória de cálculo e a apresentação de dados comprobatórios desse desequilíbrio. Ou seja, a empresa apresentou esse cálculo aí de R$ 4 milhões, acima de 4 milhões,
sim,
mas não apresentou a memória de cálculo. Que a operação, segue o documento da prefeitura, se materialize de acordo com a proposta apresentada, mediante a formalização de um tema aditivo, com o aceite da empresa, da concessionária, ou através de uma alteração unilateral. Bom, no entendimento da prefeitura, o instituto que melhor vai se amoldar nessa situação aí reclamada pela empresa é uma revisão tarifária extraordinária chamada de RTE, e que deve ser instaurada nos próximos 6 meses até 12 meses. Não agora de imediato, né? Pelo menos essa alegação aí, pelo menos que a gente entendeu do documento da prefeitura, é de que não é o momento da empresa apresentar, assim mesmo antes de começar a trabalhar, justamente um tema aditivo de alegando um prejuízo aí de cálculo, de uma questão tarifária, com relação principalmente a mais de R$ 4 milhões. Então a sugestão é de que de 6 a 12 meses se averigue então essas medidas que foram adotadas, se foram suficientes ou não para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou se realmente se faz necessárias outras medidas para restabelecer a relação que as partes acabaram pactuando inicialmente. Bom, no dia 13 de agosto, o concedente, no caso a prefeitura, por intermédio de um ofício, o ofício 415, informou sobre a não concessão da prorrogação do prazo solicitado, uma vez que os argumentos apresentados já foram objetos de sua expressa discordância na manifestação 17.
assim constando expressamente no termo aditivo, que será excepcionada a nota técnica, que trata justamente do fluxo de caixa. A concessionária se encontra em mora com a obrigação contratual determinada. E com o déficit alegado pela concessionária, se trata de uma projeção dentro da estimativa do fluxo de caixa. E deverá a diretoria de trânsito, a partir de agora, instaurar um devido processo para análise dessa revisão tarifária extraordinária no período de 6 meses do início da operação. Em se constatando realmente um déficit financeiro, deverá o município promover as medidas necessárias ao reequilíbrio, ou seja, um reajuste da tarifa ou um aporte financeiro, se for o caso. Então a empresa está sugerindo já, mesmo antes de começar, começou semana passada.
Nossa,
são dias, começou semana passada. Já está sugerindo, antes mesmo do início, até um documento já havia sido encaminhado, sugerindo aí um repasse de mais de 4 milhões em função justamente do fluxo de caixa que estaria comprometido em função da pandemia. Lembrando que esse é um novo contrato, é uma nova empresa.
Sim.
A empresa agora é a empresa Senhora dos Campos. A empresa anterior, a empresa Canarinho, informação que eu tenho, que eu não tive acesso, mas a informação que eu tenho é que a empresa Canarinho já teria recebido aí um valor também muito expressivo, né?
Sim.
No ano passado, ou nesse ano.
Episódio aqui em Jaraguá.
É, em função da pandemia.
Foi ano passado.
É, alegou essa questão do fluxo de caixa, enfim, que foi prejudicada, porque houve editais que reduziram justamente a situação dos transportes, que as pessoas pararam de circular em função aí das medidas que foram tomadas pela prefeitura e também pelo Estado, e por isso houve um prejuízo muito grande para a empresa. Então a empresa, a própria empresa Canarinho, que era detentora anterior do contrato e do transporte coletivo em Jaraguá do Sul, a informação que eu tenho é que já teria recebido aí um valor bastante considerável para poder justamente enfrentar essa situação da pandemia. Agora tem uma nova empresa, começa um novo contrato, e até antes de começar esse novo contrato, nós temos essa situação. Talvez por isso também que a prefeitura já não tenha determinado a retomada das linhas, né?
Sim, é verdade.
Então, se está tudo já funcionando normalmente, que a prefeitura determine que a empresa retome-se as linhas, porque me parece que dá para entender, o documento é muito complexo, né? Difícil de entender ali. Mas o que dá para entender é que em função justamente ainda das linhas reduzidas, em função dos editais da prefeitura, a empresa não vai conseguir iniciar totalmente com as suas atividades e se manter. Então que a prefeitura retome as linhas de novo, né?
Claro, com certeza. E é mais um assunto para a nossa Câmara de Vereadores e para todos os vereadores, né? Chega desse negócio de ser só oposição, né? Para verificar, olhar isso de perto e ver o porquê, né, desse pedido. Tem que ser acompanhado de perto, né? Até agora não foi nada pago, para deixar claro para a população, né? Está sendo, inclusive, questionado, né?
A própria prefeitura está questionando.
A própria prefeitura, valor, né? Para deixar claro para o ouvinte aí. Mas há necessidade, sim, de se acompanhar para e passo isso.
Exatamente. E com detalhes, inclusive, né? Não só os vereadores da oposição, mas que os demais vereadores também. Atenção, vereadores da base, né? Fiquem atentos em relação a isso. Porque a própria prefeitura está questionando aí uns cálculos que foram feitos pela empresa. Então, os vereadores têm que discutir esse assunto. Tem que haver uma audiência pública, tem que debater essas questões, porque esse é dinheiro público e o transporte coletivo é de interesse da comunidade. Então, os vereadores precisam, né? Deveriam, eu diria até, porque é uma obrigação deles, estar acompanhando passo a passo e de forma aproximada, detalhada, essas discussões envolvendo a concessionária e também a prefeitura. Então, é preciso envolver a comunidade nesses debates, porque não tem linhas que estão sendo, não foram restabelecidas. Talvez por isso a empresa esteja reclamando que não está podendo trabalhar efetivamente, por isso vai ter prejuízo. Então, que a prefeitura determine, autorize e determine que a empresa retome as linhas normalmente como eram antes. Para que comece efetivamente, já que não tem mais ninguém parado em casa, né?
Exatamente.
As pessoas já estão trabalhando normalmente. As escolas já voltaram integralmente. Então não há razão e nem motivo para você reduzir linhas e nem para ressarcir eventuais prejuízos da empresa por causa da redução de linhas, se tudo já voltou ao normal aqui em Jaraguá do Sul e praticamente no Brasil inteiro.
É verdade. 7:40.
RBN Trânsito.
Muito bem, falamos bastante em trânsito. Vamos então para as ruas. João Carlos Júnior.
E nós circulamos agora na região da rua Berta Veig, próxima à empresa Malve, no oferecimento sempre do restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero, agora com teleentrega de marmitas. Isso mesmo, 98844-4402, BR-280, em frente ao antigo Marcola, Dolce Tempero. O trânsito na Berta Veig, nesse momento, ele é tranquilo, não tem grande fluxo de veículos, principalmente para quem segue para a direção aí a Jaraguá 99, 84, Garibaldi. Nós passamos também pela Ângelo Rubini. Ângelo Rubini tem um trânsito tranquilo, flui com normalidade nesta manhã. Encontramos um pouco mais de trânsito em frente aqui à empresa Malve, entroncamento, claro, com a Pastor Albert Schneider, mas menos que em outros dias nesse horário. trânsito flui com lentidão um pouco para quem chega aqui nessa região da Berta Veig, em troncamento com a Pastora Albert Schneider. Quem vem aí do Jaraguá 99 e 84, quando chega aqui, está se formando uma fila, porque muitas vezes o trânsito para que quem esteja na Pastora Albert Schneider consiga entrar aí na Berta Veig, sair, enfim, aí na Feliciano Bortolini e seguir, enfim, o fluxo. Tem também aqueles que vão em direção aí à SC-110, direção a Pomerode, enfim, a movimentação nessa região sempre é bastante grande, mas flui nesta manhã com normalidade. Lembrando que o trânsito é um oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero. Para você que busca aquela comida gostosa, sabor de comida caseira, mas gosta também de economia, Dolce Tempero é a melhor opção. Servimos a partir de 10h30 da manhã, sempre com buffet livre ao quilo. As marmitas têm salada e sobremesa. E lembrando, toda quinta-feira tem dobradinha, no sábado tem feijoada e agora tem teleentrega de marmita através de motoboy. Você pode pedir onde você estiver, peça Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia. O WhatsApp é 98844-4402. Marmita pequena 15, grande 17 e o Dolce Tempero está ali na BR-280, bem em frente ao antigo Marcola. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo. Obrigado, João Carlos. 7h42. Bom dia para você. Hoje é terça, 17 de agosto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do ciclone tropical Grace, que segue para o Haiti. E olha que acabou de ter lá um terremoto devastador. E as últimas também da situação caótica lá no Afeganistão. Gisela.
Esse terremoto no Haiti ocorreu no sábado, deixou menos 1.400 pessoas mortas, 5.700 feridos. O pessoal está tentando se reerguer lá e agora vem essa notícia do Grace, né? Esse furacão que vem aí e vai trazer muitos, muitos estragos ainda para a região. Segundo o Centro de Ciclone dos Estados Unidos, o ciclone batizado Grace está localizado a cerca de 200 quilômetros a leste de Porto Príncipe, ali que é a capital do Haiti. E ele se move para o oeste cerca de 24 quilômetros por hora. A previsão de chuvas, Terres, olha só, entre 127 e 254 milímetros no sul do país, também na República Dominicana.
Sim.
Então, imagina a situação desse pessoal. Pessoal
muito triste.
É, do Haiti, que mora aqui no Brasil, que deve estar acompanhando as notícias. Sim, deve estar com o coração apertado, né?
E como a gente sempre fala aqui no programa, é uma grande tragédia. Um terremoto desse, hoje passando, né, da casa de 1.400 mortes, isso, que ainda está sendo apurado. É um terremoto terrível. E eu sempre faço aquela comparação. Vidas haitianas importam. Sim, porque se um terremoto desse acontece na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o mundo inteiro não pararia de falar por quantos dias, né?
Exatamente.
Então, são vidas humanas perdidas. São mais de 1.000 pessoas que morreram. E por toda essa situação que o Haiti já passa, não é de hoje, depois daquele terrível terremoto há alguns anos, né?
Chega a arrepiar quando a gente fala, se coloca no lugar das pessoas. E agora são aí se preparando para esse ciclone, né, Terres? Bom, também situação bem complicada no Afeganistão. A gente está acompanhando o que está acontecendo. E agora milhares de pessoas invadiram a pista do aeroporto internacional de Cabul. Isso foi no dia de ontem.
Sim, as imagens que correram o mundo, né?
Correram imagens, incrível, fotos, vídeos, né? As multidões tentaram entrar nos aviões para deixar o Afeganistão, que agora está dominado pelo Talibã.
Pois é, e acesso até, alguns tiveram acesso até a alguns aviões militares, e teve um dos vídeos impactantes do dia de ontem, que é duas pessoas caindo de um desses aviões.
Eles se penduraram no avião, você pode ver imagens do pessoal entrando no avião, praticamente se matando para conseguir entrar, e aí ficaram de qualquer jeito lá, né? Por cima do avião, pendurados no avião, decolou e uma pessoa chegou a cair. Né? São imagens fortes, tristes, o tumulto deixou mortos, feridos, E essa pessoa caiu. E as forças americanas assumiram o controle do local, suspenderam todos os voos do aeroporto de Hamid Karzai para tentar controlar a situação, Thais. Mas muita gente lá fazendo de tudo para deixar o local com medo do Talibã.
E lembrando, né, que as imagens que chegam é apenas a ponta do iceberg de todo o problema social que está por lá, né? Enfim, né? Continuar sendo debatida essas informações na grande mídia também, né? Toda essa questão da volta do Talibã para a volta também de costumes antigos, extremamente radicais. Por exemplo, um exemplo bem prático e simples, apenas um, né? Lá no Afeganistão, pelo sistema do Talibã, a mulher não pode estudar. Tanto que agora as mulheres que estudavam, são há 20 anos agora, né? Já puderam voltar. Sim. É uma das primeiras preocupações. Os líderes desse, entre aspas, novo governo, disseram que não, podiam estudar. Mas ontem mesmo, pela cidade, foram apagados outdoors e gravuras que tivessem mulheres como propaganda. Então, dá um indício aí, né?
Do radicalismo.
Exato. Estava acompanhando ontem alguns especialistas nesse assunto, né? Dizendo que o que tem que se fazer é aguardar, porque não pode ser inocente achar que o Talibã não voltará às origens.
É verdade, é verdade. É complicada a situação por lá. A gente continua acompanhando o TS.
É verdade. 7h46 aqui na programação da 94. E o que estão falando os nossos ouvintes, Tariana?
O Jonathan nos enviou o Bom Dia Radar. Então, mais uma boa notícia para os munícipes. O estacionamento rotativo ampliado em área predominantemente residencial é um tremendo absurdo. Milhares de trabalhadores da região central e famílias que residem nas imediações não poderão mais estacionar seus carros nessas ruas. Quem sabe seja uma iniciativa para incentivar o uso da bicicleta em nossa cidade? Será? Estamos aguardando ansiosos por uma boa notícia, mas está difícil, viu? Aqui o Alexandre nos enviou um áudio também, vamos ouvi-lo.
Bom dia, pessoal. Quanto a esse assunto aí, se dentro de 6 meses a prefeitura não der um centavo para essa empresa que tem a concessão, eu caminho nu, tá? Na Renault Duval, desde o início até o final.
Opa!
Salvei aqui.
Salva aí, vamos anotar. É bastante dinheiro.
Vai acabar na cadeia, né?
É, não, mas aí eu pensei isso
também. Lembrando que não são poucos trocados, né? É. 4 milhões de reais, né, Rony?
É um valor expressivo.
Aqui no nosso Facebook também, quem está participando, a Marise, porque eles não voltam todos os horários, daí não tem prejuízo. O Gilmar também, a Kátia Santos está por aqui participando, o Cleiton, o pessoal, o Júnior lá do Baitacão. Bom dia, Terres, hoje é São Paulo, abraços, amigo.
Abraço, Júnior.
Aqui também, Donis, bom dia, queria fazer uma reclamação, porque aqui no posto Rio da Luz está sem médico, eu precisava para bater um raio-x do pulmão, porque recente eu tive Covid, mais de 30 dias e ainda estou com um sintoma e não tem médico lá no Rio da Luz. Aqui teve um ouvinte que falou pra gente, a Lídia. Bom dia, meu esposo foi 4 vezes tomar a vacina e não conseguiu. Eles alegam que não veio a segunda dose. Meu nome é Lídia, obrigada.
Dona Lídia, manda pra gente exatamente o dia que a senhora foi e que horário seu esposo foi. Isso é muito importante pra nós.
É isso aí, obrigada a todos que estão participando aqui também no YouTube. A Valdete, o Givanildo Ribeiro, bom dia.
Faltam 12 para as 8.
No Radar 94, Esporte.
Vamos lá então, vamos falar do time do Júnior do Baitacão, vamos falar do São Paulo e do Palmeiras também, porque hoje à noite nós teremos o mata-mata definitivo aí, né, nas quartas de final. Um desses dois times vai para a semifinal da Libertadores da América, maior competição do futebol sul-americano. Primeiro jogo 1-1 entre São Paulo e Palmeiras, e hoje o desafio é no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. O jogo começa às 21h30, Palmeiras e São Paulo. Como houve empate, então ambas as equipes aí, né, estão em igualdade de condições. Palmeiras e São Paulo é hoje. Um dos times vai para a semifinal, portanto. O Flamengo joga amanhã. Amanhã também é o dia do jogo do Atlético Mineiro. E na quinta-feira joga o Fluminense. São as equipes brasileiras que lutam. E olha, poderemos ter, de repente, uma semifinal da Libertadores toda brasileira. Se todos os times aqui garantirem a sua passagem, claro, né? Apenas passará um entre Palmeiras e São Paulo. Mas quem sair desse confronto e os demais 3 times brasileiros envolvidos em outros confrontos, poderemos ter uma inédita, talvez, semifinal de Libertadores somente entre brasileiros. Então é hoje, é Palmeiras e São Paulo, 21h30. 7h49, vamos ao intervalo, porque daqui a pouco tem mais notícias aqui na programação.
Depois do intervalo, na sequência aqui do nosso Radar da 94, o avanço da vacinação, né? Em meio a essas reclamações aqui em Jaraguá do Sul sobre a falta da segunda dose que nós estamos aí tentando apurar com a própria Secretaria da Saúde e outras informações também já depois do intervalo.
O governo do estado lança página com ações sobre a compra dos respiradores. O governador participa de audiência hoje em Brasília sobre infraestrutura. E ainda, muito triste, bebê foi morta por chau-chau após briga de cachorros por comida em Biguaçu.
7h50, daqui a pouquinho também. Ontem a Chapecoense esteve em campo. Daqui a pouco a gente vai falar qual foi o resultado em mais uma rodada finalizada do Campeonato Brasileiro.
E fique à vontade aqui para participar, mandar sua reivindicação ou comentar os assuntos aqui também no WhatsApp, Facebook e YouTube.
RBN Trânsito.
E nós circulamos nesse momento pela rua Feliciano Bortolini, no oferecimento sempre de Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço. Vem para Império das Baterias na Walter Marco, ar 2063, telefone 3371-4277, WhatsApp é 99708-9883. Olha o trânsito na Feliciano Bortolini nesta manhã, ele é um trânsito intenso, bastante veículos na via, mas flui com normalidade. O trânsito segue tranquilo também depois que o motorista entra na Walter Marquardt e vem em direção à Vila Nova, com intenção de acessar aí o centro da cidade ou então até mesmo a questão da Ilha da Figueira. O trânsito normal na manhã desta terça-feira para quem está circulando então nesse momento já na Walter Marquardt e pegando também aí a 25 de julho. Lembrando que o trânsito na RBN é sempre um oferecimento de Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço. Se o problema é baterias, amigão, nós temos a solução. Inclusive, temos bateria para carro Starstop e todos os tipos de bateria, inclusive das melhores marcas, Moura, Eliara, Cedel, com outras baterias também, com o melhor preço, atendimento especializado e prestamos socorro. Império das Baterias. Walter Marco, 2063, telefone 3371-4277, WhatsApp é 99708-9883. RBN, informação é aqui na 94.
Obrigado, João Carlos Júnior. Seguimos por aqui com você. Temperatura em 18 graus. Faltam 8 minutos agora para as 8 da manhã. 7h52. Um abraço ao Avner, que está nos acompanhando nesse momento lá no norte do Rio Grande do Sul, entre Passo Fundo e Vacaria. Ouvindo a gente, ouvindo a 94,3 aí pela internet. A NAP Correias atende com todas as linhas de correias transportadoras em V, sincronizadas e transmissão. Amigão, polias de alumínio e ferro, acoplamentos de motores e chavetas, correntes e engrenagens e as roldonas para portões, você pode contar com a NAP Correias. Acabou a sua busca, procura, né? Encontrou já a NAP. Melhores marcas do mundo atende você com segurança, qualidade e melhores preços. A NAP Correias, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. Televendas e WhatsApp por este número que eu vou falar agora, 33710303. Isso mesmo, fácil, simples, ANAP, compromisso e seriedade por você. 7h53, chegou em Jaraguá, farmácia Descontão.
Se você procura um preço menor, entendimento, qualidade, um futuro melhor, vem correndo para Descontão. A farmácia é conhecida pelo preço bom. Qualidade e farmácia você vai encontrar, tudo para a sua saúde e seu bem-estar. Vem correndo, venha ver então, ó meu amigo, vem correndo para Descontão. Qualidade e farmácia você vai encontrar, tudo para a sua saúde e seu bem-estar. Vem correndo, venha ver então, ó meu amigo, vem correndo para Descontão.
Farmácia Descontão, agora em Jaraguá do Sul, na Marechal Deodoro da Fonseca.
Meu amigo, vem correndo para Descontão.
Vem ali na entrada do Hospital São José, gente. Olha, muitas ofertas de inauguração e em breve, mais unidades da Farmácia Descontão. Fique ligado.
Preocupado com a conta de luz? Calma. Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto. IG, energia renovável. Somos VEG.
Muito bem, gente, 754, Jaraguá do Sul tem novidade, estamos falando da CAC Coral, é o Centro de Avaliação de Condutores credenciado pelo DETRAN para exame médio da CNH. O atendimento ao público é em horário comercial, com hora marcada, pessoal, agendamentos, você faz mandando mensagem no 47-991-713436, repetindo, 9171-3436. Fale com a Carol ou a Cris, você pode acessar também jaraguá.coralcnh.com.br. Eu converso com a autoescola da sua confiança e solicite o exame médico no CAC Coral. Fique esperto, o CAC Coral é no centro de Jaraguá. Atendimento rápido, espaço amplo e climatizado. Fica na rua Guilherme Veiga, número 50. Guilherme Veiga 50, na sala 503, tá bom? CAC Coral. 7h55. Infocenter Cartuchos e Toners, 15 anos com qualidade de produtos e soluções vantajosas. Especializado em manutenção, locação, venda de impressoras. Grande variedade de cartuchos e toners para impressoras, Tudo pronto, entrega ou sob encomenda, gente. Recarga com frete grátis. InfoCenter, na João Marcato 265, sala 6, no centro. Você pode chamar a InfoCenter no 3370-6176. Tem o WhatsApp também, 9139-6747, 9139-6747. Olhando Equipamentos, a maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do estado, 40 anos no mesmo endereço, vendedores especializados, entrega a montagem dos móveis feita sempre por funcionários treinados nas fábricas, gente. Distribuidora assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região. Conserto de poltronas e cadeiras em geral. Troca de tecido, higienização, limpeza, revitalização dos estofados também. E as cadeiras de alta qualidade da marca Cavalete, 6 anos de garantia. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Acesse o site, veja tudo o que a Floriano oferece. Florianoequipamentos.com.br.
Há 25 anos, a Chevrolet S10 é a força que está sempre ao seu lado. Nessa semana, as concessionárias do Grupo Vel reuniram o maior estoque de S10 e Trailblazer 2022 de toda a região. A pronta entrega e em condições exclusivas. Nova S10 e Trailblazer. A pronta entrega. Mas só esta semana, em uma concessionária do Grupo Vel. S10, a picape feita para quem faz.
Corumbá, a 94,3 é sucesso.
Agora 7h57, estamos juntos aqui na melhor programação do seu rádio. A reta final aqui do Radar 94 tem muito mais notícias ainda para você nesta manhã. Bom, gente, vacinação avança nos municípios da região e a faixa etária agora é de 24 e 25 anos, né, Rodrigo?
Exatamente, na região toda a vacinação segue andando aí, digamos assim, rapidamente, né? Eu conversei agora, mandei uma pergunta sobre a vacina D2, a segunda dose, para o secretário Moretti. Ele respondeu dizendo que está normalizado, né? Então é importante que esses ouvintes que estão tendo dificuldades para receber a segunda dose, que nos informe aí o horário, o dia em que você foi, e justamente para a gente poder cobrar aí da prefeitura essa falta de segunda dose. O secretário me disse agora que a aplicação da segunda dose está normalizada. Segundo ele, não está faltando dose para ninguém. Então nós precisamos de mais detalhes desses ouvintes aí, justamente para informar o dia, o horário, a data em que foi, né? Para saber realmente se essa segunda dose teve aí alguma dificuldade, alguém teve alguma dificuldade para tomar essa segunda dose da vacina. Em relação ainda à vacinação aqui na região, nós estamos com a vacinação em Jaraguá do Sul, atendendo aí as pessoas com 24 anos completos, desde ontem, né? Na região também, nós temos cada vez mais avançando aí para baixo, né? Para reduzir a faixa etária da vacinação. Ontem, em Jaraguá do Sul, nós tivemos um óbito por Covid, mulher de 66 anos, que acabou não resistindo aí ao Covid. Até agora, 137.602 doses de vacinas foram recebidas. Primeira dose já receberam 94 mil pessoas em Jaraguá do Sul. Outras 35 mil já receberam a segunda dose. 6 mil receberam a dose única. Em Guaramirim, o município já desde ontem também ampliou a faixa etária da vacinação contra o coronavírus. Também já em Guaramirim está acontecendo o agendamento para as pessoas acima de 24 anos e para os trabalhadores da indústria a partir de 20 anos. Lá em Xireda, hoje, terça-feira, as pessoas com 25 anos ou mais e os demais grupos já contemplados recebem a primeira dose da vacina. A vacinação será feita no posto de saúde das 8 às 11h30 da manhã e das 13 até as 15h30. Serão 100 senhas distribuídas no começo da manhã e outras 80 senhas à tarde. Esta é a movimentação e a mobilização para hoje, portanto, aqui na região, né? Em relação a Jaraguá do Sul, 24 anos, em Guaramirim, com 25 anos, também começou já o agendamento, e lá em Xireder também, com essa vacinação já acontecendo, né? Hoje, terça-feira, para mais um público também com as pessoas de 25 anos. Então, bem rapidamente, conforme já se previa, quem sabe até o final de agosto nós tenhamos aí todos os adultos acima de 18 anos já imunizados, pelo menos com a primeira dose, né?
Verdade.
O que é uma informação aí importante em Santa Catarina, que vai avançando aí para vacinar todos os públicos, todo o seu público adulto acima de 18 anos, pelo menos com a primeira dose. E depois teremos essa vacinação, que já abordamos o assunto aqui, inclusive com algumas mães que estão preocupadas,
que querem a vacinação para os adolescentes, né? De 12 a 17 anos, com comorbidade, né? Eles acham que já poderia ter acontecido essa vacinação, como já ocorreu em alguns municípios, em alguns estados do Brasil, mas aqui em Jaraguá do Sul, segundo a secretaria, aguarda-se uma determinação, uma orientação do estado em relação a isso. E o estado quer primeiro vacinar todo mundo acima dos 18 e depois os adolescentes entre 12 e 17 anos para poder seguir numa nova faixa etária, Tex.
É verdade. 8 horas com pontualidade, reta final do nosso radar. O governo do estado lança página com ações sobre compra dos respiradores. E o governador, inclusive, participou de uma audiência pública sobre infraestrutura em Brasília ontem, né, Gisela?
É verdade. Olha, essa dos respiradores, tem muita gente curiosa, quer saber o que está acontecendo, qual a história até agora, como é que está a situação. A gente já conseguiu recuperar dinheiro. Então, toda essa ação aí envolvendo a compra dos 200 respiradores, isso em abril de 2020 ainda, que não foram entregues pelo fornecedor, esse conteúdo todo está disponível, www.sc.gov.br/respiradores. Então, e o que a gente sabe que o governo está informando do estado, que até o momento 96,6% dos 33 milhões estão bloqueados em dinheiro ou bens, ou em fase avançada de cobrança judicial. Mas o fato é que, no momento, para suprir o que precisava, o governo teve que desembolsar novamente, né? Agora aí podem acompanhar, então, por uma página a questão da transparência dos respiradores. O governador Moisés está, sim, hoje, vai participar em Brasília de uma audiência pública com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, porque, sabe, Té, um dos assuntos importantes aqui para nós, para a nossa região também, são esses 350 milhões que o governo do estado quer colocar nas rodovias para acelerar as obras. Três rodovias federais, né? A BR-470, lotes 1 e 2, entre Navegantes e Gaspar, a BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, e a BR-280, entre Joinville e São Francisco do Sul. Tomara que tenha respostas positivas aí o governador do estado.
Bom, ontem uma bebê foi morta por um chau-chau, numa briga de cachorros, e não se sabia muitos detalhes no começo. A pessoa até pensou, será que não foi um pitbull? Mas nada disso, não, né, Gisela? Agora vem os detalhes e os motivos absurdos, né?
As informações iniciais, inaugurais, como diz a polícia, apontam que durante o fornecimento de alimentos, os cães estavam brigando por comida.
Dois chau-chau brigando por comida.
Então, os dois, que são da família, brigaram. O casal proprietário dos animais, no desespero da situação, tentou separar a briga. Um dos cães, nesse momento, entrou na residência e avançou sobre a criança. A menina de recém-nascida.
Meu Deus, né? poucos dias de vida.
Poucos dias, né? De vida, 23 dias de vida ali, estava em cima do sofá. O cachorro veio e mordeu com tudo na cabeça da criança. Ela foi socorrida imediatamente, levada para o hospital. Pronto atendimento, devido à gravidade dos ferimentos, foi conduzida às pressas mesmo ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, mas não resistiu. É lamentável. E o pai, inclusive, da criança e a mãe estão recebendo atendimento psicológico. A situação tá bem complicada para eles, né? Imagina só, a filhinha de 3 anos acabou morrendo por causa do cachorro. Uma fatalidade, né, Tess?
Fatalidade total. Mas o que chama a atenção novamente, né, gente? Bebê, criança pequena, cachorro.
Tem que ter cuidado.
Tem que ter cuidado. Eu já conheci um caso aqui em Jaraguá, de um chau-chau também, teve um comportamento inesperado e chegou a ferir a própria dona.
Então, cuidado aí.
8 e 3.
No Radar 94. Esporte. Oferecimento Grande Car Veículos. A grande dos bons negócios.
Apenas para dizer que a Chapecoense entrou em campo ontem em casa contra o América de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. Aí todo mundo pensou, bom, vamos ver se agora vai, né? Mas não foi. A Chapecoense não perdeu, mas também não ganhou. Chapecoense 1, América Mineiro também 1. O próximo compromisso da Chape agora é contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. Difícil, né? Enquanto descansa, carrega pedra a Chapecoense, é no próximo sábado. Com esse resultado, a Chapecoense permanece na última colocação com apenas 5 pontos, 5 abaixo do Grêmio, que é o penúltimo colocado. Já a equipe do América, depois desse resultado, vamos ver aqui, a gente localiza o América aqui na tabela, o América melhorou um pouquinho a sua condição da tabela, né? Também não está entre os primeiros e as duas equipes aí seguem o América numa posição intermediária na tabela, enquanto a Chapecoense, sim, essa está lá, infelizmente, na última colocação. O América está pertinho ali, tá? É o antepenúltimo, com apenas 15 pontos. Radar 94 aqui na RBN, as principais informações do dia para você. Já tem João Carlos Júnior e o seu programa. Vamos a outras informações agora aqui para nós fecharmos essa edição do Radar. A PM registra tráfico, também fuga de blitz, prisão de homicida procurado por violência doméstica na segunda-feira, né, Rony?
Exatamente, uma confusão aí de muitas ocorrências ontem, uma segunda-feira que pareceu em um fim de semana, com várias ocorrências da Polícia Militar. Nós tivemos um desvio da barreira policial, dois rapazes que se depararam com a barreira policial lá na Estrada Bananal, os policiais avistaram o veículo Volkswagen, parou na via, deu marcha ré, retornou num lote aberto e seguiu no sentido contrário à fiscalização. Os policiais fizeram abordagem, motorista de 30 anos, o passageiro de 22 anos. Ao ser dada a ordem de parada, o passageiro cumpriu a ordem, o motorista ignorou as ordens policiais ao sair do veículo com as mãos para baixo e disse aos policiais que poderiam prendê-lo. Indagados sobre o motivo de parar e fazer o retorno, apresentaram versões conflitantes, dizendo apenas que desconheciam a localidade. Minutos depois, confirmaram que passavam pelo local para fazer entregas pela empresa onde são funcionários. No local foi feito um termo circunstanciado, muito estranho, né? Não havia nada de irregular com os dois rapazes aí, né? Que estavam com o carro e acabaram se desviando aí da barreira policial. Ou eles não viram a barreira policial e decidiram retornar. Sim. Bem naquela...
Pois é.
Naquele momento, né?
Pois é.
Deu azar aí. Enfim, os policiais foram atrás, não havia nada de irregular. Carteira de motorista correta, regular, enfim, documentos do carro regular, enfim, estavam trabalhando por uma empresa, inclusive, né? Uhum. Então ficou uma situação bem esquisita. Lá em Xereda, um menor apresentou um documento de outra pessoa adulta ao ser abordado pela PM em Xereda, né? Falsificação de documento. Acabou sendo levado para a delegacia e os responsáveis foram acionados. Nós tivemos um rapaz que foi preso por suspeita de tráfico no Ribeirão Cavalo, um rapaz de 26 anos. Um outro homem que foi preso após perturbar e assediar mulheres dentro de um mercado no centro de Jaraguá do Sul. E teve um cidadão que estava sendo procurado por homicídio lá no Paraná e foi preso no Água Verde. Ocorrência de ontem no começo da noite. E teve um outro foragido da justiça aqui de Jaraguá do Sul que foi preso também no centro da cidade. Teve violência doméstica, a Polícia Militar prendeu um homem que agrediu a esposa e fugiu antes da chegada da viatura lá em Guaramirim, foi encontrado depois. Também teve briga aí de mulher em função de confusão aí com o marido. E uma moto que foi recuperada, abandonada e tinha registro de furto lá em Corupá. Várias ocorrências que foram registradas pela polícia ontem. Mais detalhes hoje ao meio-dia no plantão.
Tá certo. Para fecharmos pelo segundo ano, a pandemia pode levar a celebração reduzida aí do Dia da Independência, né? Vem aí o 7 de setembro, tá pertinho, né, gente? E quase metade das mortes de menores de idade no Brasil são bebês com até 2 anos. Gisela.
Com relação ao 7 de setembro, a gente lembra de muito poder assistir pela televisão um bonito desfile militar. Ano passado não aconteceu, né, em Brasília. E há possibilidade de que não aconteça também nesse ano. O Planalto não quer deixar passar a data em branco. Está vendo aí alguma alternativa de celebração com o presidente Bolsonaro, mas não teria desfile. É isso que estão decidindo ainda. E com relação às mortes de bebês por Covid, dados que às vezes a gente nem se dá conta, não percebe, mas uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revelou que quase metade das crianças e adolescentes brasileiros mortos por Covid no ano passado, Terris, tinham até 2 anos de idade só. Cerca de 37% das mortes em menores de 18 anos foram de bebês com até 1 ano. Pelo menos 110 óbitos registrados foram de recém-nascidos com menos de 28 semanas.
Tá certo, 8 horas e 9 minutos. 8 e 9.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Estamos encerrando o nosso programa, tá mais do que na hora, porque na sequência segue a programação da 94 na sua manhã. E amanhã a gente volta sempre a partir das 7 da manhã com muitas notícias no início do seu dia. No oferecimento da InfoCenter, especializada em manutenção, em locação, em venda de impressoras. João Marcato 265, na sala 6 do Centro InfoCenter. Radar 94 com Clínica Ortoplan, cuidando do seu sorriso. Clínica Ortoplan, é isso, na João Piccoli 94, no centro de Jaraguá. 3371-4514, WhatsApp 9254-2312. Supermercado da Barra, melhores ofertas para você na Barra do Tiva Martins. Rose Cortinas, elegância, aconchego para o seu lar. Cortinas, persianas, cobre-leite e muito mais. Ilha da Figueira, 3370-4671. Em bloco construtora, sua casa pronta para morar em apenas 45 dias úteis. Entre em contato com o Franklin, com sua equipe, peça informações sobre a Em Bloco 97580405. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a EG Energia Renovável, somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva Porto, 353 Nova Brasília, solicite a visita de um representante. Floriano Equipamentos, 3275-1492. Anap Correia, Jaraguá e São Bento do Sul, televendas e WhatsApp no 33710303. Chegou em Jaraguá do Sul, a farmácia Descontão. Na Marechal Deodoro da Fonseca, entrada do Hospital São José, em breve com mais unidades. Atenção pessoal, fique ligado, converse com sua escola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu alegria de ser Chevrolet e Orcegups. Segurança eletrônica, segurança patrimonial é com a Orcegups. Vem aí João Carlos Júnior, bom dia da RBN. Agora na sequência, às 10 tem a Gisela no comando amanhã. E ao meio-dia, o Rony Oliveira, Tarrena e eu com você no nosso plantão do meio-dia. Até lá então, ótima terça-feira.
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN. 94,3.
Daqui a pouco você vai ouvir. Sabe?